Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. É preciso buquelizar o Brasil. Você já deve ter ouvido essa frase, principalmente agora, época de campanha eleitoral. Muitos candidatos de direita e de extrema direita têm como proposta de segurança pública adotar no Brasil o mesmo modelo de El Salvador. Mas será que encarceramento em massa e supressão de direitos são realmente estratégias eficazes contra o crime? E seria possível replicar no Brasil o modelo de El Salvador? São realidades parecidas? Para responder essas perguntas, eu converso hoje com o Felipe Ângeli, que é coordenador de advocacy do Justa. Felipe, obrigada por estar aqui com a gente.
Olá, Raquel, que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores.
Felipe, o modelo, né, que está sendo adotado em El Salvador, ele é marcado por uma série de violações dos direitos humanos. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu queria começar fazendo uma espécie de advogado do diabo aqui. El Salvador, em 2015, era o país mais violento do mundo. Tinha uma taxa de 106 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2023, essa taxa tinha caído para menos de 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Essas são, cifras oficiais, a gente também pode debater o quanto elas são confiáveis ou não, mas o fato é que teve uma queda expressiva. Levando em conta somente, esse elemento, no curto prazo, dá para dizer que a estratégia de El Salvador é eficaz?
Não, de forma alguma. Primeiro porque, assim, nesses temas de segurança pública, enfim, muito, realmente, assim, nesse tipo de discussão que a gente tem, já vê como é populista esse tipo de discussão mesmo, que é o que a gente vem, né, dizendo aí há muito tempo, porque é mesmo. É uma solução. O Salvador é um país na América Central de 6 milhões de habitantes. Isso aí, enfim, é um país que é uma cidade menor que Belo Horizonte. Né, com a população menor que Belo Horizonte, uma cidade como Belo Horizonte no Brasil, a gente não tem, tirando o fato de a gente estar nas Américas, eles estão na América Central, nós estamos na América Latina, a gente não tem, são países que não tem nada a ver um com o outro, temos históricos, sociais, assim, realmente querer pegar uma solução pronta, que, né, copia e cola, uma cópia carbono de algo que não tem menor relação com a nossa. Né, com a nossa população, é algo que me parece de fato populismo, né, respostas fáceis, falácias, tão ao gosto, infelizmente, dessa política marqueteira que a gente tem visto aí em relação ao problema tão grave quanto o problema da segurança pública do brasileiro. El Salvador, né, assim, houve de fato uma redução dos índices, assim, das informações que nós temos, né, porque houve uma deterioração democrática absoluta em El Salvador ao longo desse período. A gente está falando de um regime absolutamente autoritário. É natural não se confiar em dados de regimes autoritários, entende? O que a gente tem de denúncias que vem de El Salvador, por exemplo, El Salvador, a essa época, tinha esse índice de homicídios que aparentemente, basicamente, resolveu. A época também, El Salvador tinha uma imprensa livre. Hoje não há imprensa em El Salvador. A época em El Salvador, a gente tinha habeas corpus. Não há habeas corpus hoje em Salvador. Né? Na época em El Salvador havia alternância de poder, não há mais alternância de poder em El Salvador. Você tem um ditador que está colocado lá com possibilidade de reeleição, né, por tempo indeterminado, com um Congresso que ele domina por todo tipo de alteração de ordem autoritária que promoveu naquele país. Sim, realmente é uma lástima, é uma lástima. Que nesse tema tão importante, os candidatos, a maior parte dos candidatos à presidência do país, a senador, a governador, estejam nessa, né, nessa propaganda fuleira de algo que, né, é só jogar para a galera. Enquanto isso, as pessoas estão com medo nas ruas e com razão de estar com medo nas ruas.
Então, mas eu queria trazer justamente isso, né? A esquerda geralmente costuma apresentar propostas mais de médio e longo prazo, né, para a questão da segurança pública, pensando mais em mudanças estruturais mesmo, né, de maior acesso à educação, à distribuição de renda, enfim. Enquanto a direita apresenta mais propostas de curto prazo, né? E frases de efeito, então, matou, prendeu, bandido bom é bandido morto, prisão perpétua, enfim, tem aí uma série de propostas que a direita, a extrema-direita, vivem tirando da cartola. Mas não faz falta também para a esquerda apresentar soluções mais de curto prazo para quem está com medo de sair de casa agora, está com medo de sair de casa para trabalhar e não saber se vai conseguir voltar? Não falta isso um pouco?
Acho que tem vários pontos nisso que você diz. Soluções de curto prazo, obviamente, que a gente tem que começar a trabalhar já, arregaçar as mangas imediatamente e começar a enfrentar esse problema de todas as formas possíveis, dentro da lei, respeitando o quadro constitucional, porque o problema é urgente e muito grave. Agora, prometer soluções rápidas, imediatas, para a população numa situação como essa, a gente começa também a resvalar esse populismo que eu mencionei, embora, obviamente, que é necessário se começar a mudar aquilo que a gente faz, né? Porque a gente vem fazendo as mesmas coisas desde sempre para tentar resolver o problema da segurança pública, que é exatamente isso que é proposto: endurecimento penal, aumentar a população prisional, e a gente tem visto o resultado que a gente teve, né? A gente já fez, a gente já bulquilizou o nosso sistema prisional ao longo dos últimos 20 anos. Se a gente explorar os dados, é isso que a gente vê. E o resultado foi a expansão das facções criminosas dentro dos presídios em todos os territórios nacionais. Agora, acho que tem uma falsa dicotomia aí, que inclusive todo mundo comprou, inclusive representantes da própria esquerda, que é uma ideia de que a perseguição contra o crime, né, o combate ao crime, o império da lei, a rigidez no combate ao crime, a rigidez, né, na responsabilização penal, ser incompatível com a ideia de respeitar direitos e garantias fundamentais, ser incompatível com a ideia de respeitar direitos humanos, ser incompatível com a ideia de representar a Constituição. Não é. O que eu acho que a gente está colocando aqui, na verdade, é uma discussão entre qual o modelo de segurança pública que a gente quer, que é o modelo de segurança pública de um Estado totalitário, que não respeita regras e nenhum freio para perseguir esses criminosos, ou a gente quer ser duro contra o crime, a gente quer responsabilizar esses criminosos, a gente quer acabar com a impunidade, a gente quer combater o crime de forma rígida, de forma eficiente, sem com isso abrir mão da democracia. Isso, e não é necessário. Veja os outros, veja os países que a gente de fato deveria se espelhar, países que conseguiram chegar num nível de desenvolvimento da sua comunidade, da sua sociedade, que conseguem viver com segurança. Nenhum desses países, estou falando do Japão, estou falando dos países europeus, estou falando da Austrália, esses países não abriram mão da sua democracia para fazer isso. Não é necessário. Pelo contrário, é sustentável El Salvador, esse pequeno país de 6 milhões de habitantes? Isso é a solução imediata. Ela vai durar quanto tempo? Como está vivendo a população em El Salvador? O que a gente tem de informação confiável desse regime totalitário? É uma falsa dicotomia, isso é uma coisa que eu tenho dito muito. Não é necessário, para ser rígido, duro no combate contra o crime, para se perseguir criminosos de forma dura, né, fazendo acabar a impunidade e fazendo-se cumprir a lei no máximo rigor dela, não é necessário jogar a Constituição fora, não é necessário rasgar os direitos e garantias fundamentais. Pelo contrário, são os direitos e garantias fundamentais que vão nos fazer nos desenvolver como país, que vão nos criar uma sociedade justa, inclusive segura. Então, eu acredito que isso é uma falácia que, infelizmente, todos os setores acabaram caindo, né? De uma forma que, assim, a gente tem que matar, mandar bater para resolver o problema da segurança. Veja o que aconteceu em Copacabana agora há pouco com aquele jovem, né, que teve essa
Sim.
bicicleta. Isso é El Salvador. Isso é El Salvador. Isso não resolve crime. Isso é barbárie.
Não, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas eu estou justamente
Claro, não, entendo
levantando aqui.
perfeitamente o seu papel. Claro, entendo
Enfim.
perfeitamente. Tem que fazer essa discussão, tá tudo
E
certo.
aí eu queria trazer uma outra questão, que até eu esses dias, né, conforme eu estava pesquisando o assunto, eu mesma fiquei me questionando, né? Então, se a gente pega, sei lá, esses países nórdicos que são um exemplo de segurança, tal. Na Noruega, uma pessoa nunca fica presa por mais de 15 anos. Independente do crime horroroso que tenha cometido, fica uma acomodação que parece um quarto de hotel, enfim. E tem índices baixíssimos de criminalidade, né? Só que a Noruega não teve esse problema de facções criminosas, como o Brasil tem, como El Salvador tem. Então, também a gente falava, vamos adotar o modelo norueguês, o modelo nórdico, também é um sonho, né?
O Brasil tem que adotar o modelo brasileiro. O Brasil não tem que adotar nenhum modelo da Noruega, porque ele não cabe, como, né, você disse perfeitamente, né? É interessante, tem seus elementos, mas é a Noruega, tem um país totalmente particular, assim, não tem como. O Brasil, ele é único, e essa é a nossa potência, na verdade. Olha o tamanho desse país, olha a pluralidade, olha a diversidade. Ele é único, as soluções são nossas e a gente tem solução. A gente tem já uma série de medidas promissoras, a gente já sabe muito o que fazer, a gente já tem muita experiência. O Brasil, ele é capaz dentro do seu modelo. Não dá para copiar modelo pronto de El Salvador, de Noruega, de África do Sul, da China. O modelo é brasileiro. É isso que eu gostaria, pessoalmente, como cidadão e pesquisador, de ver que os candidatos estivessem buscando, obviamente, se inspirando naquilo que tem de experiências internacionais. Isso é óbvio. Agora, buscando o modelo brasileiro, sem com isso, sabe, inventar, a gente vai simplesmente copiar essas soluções e resolver isso, porque infelizmente não vai. Infelizmente não vai, a realidade é essa.
E Felipe, quais são essas experiências boas que a gente já teve no Brasil e que poderiam ser replicadas de uma forma mais substancial, digamos assim?
Na verdade, a gente tem que passar por uma, né, por rever o modelo de segurança pública de forma mais ampla, na verdade, tentar entender. Primeiro, assim, a gente entende por segurança pública exatamente isso, como um assunto de polícia, basicamente assunto de polícia, e uma polícia que é orientada à guerra, né? É essa a ideia. Uma polícia que é orientada à guerra, ao confronto, né, à militarização das suas tropas e a atividades, né, ações policiais de guerra, o que a gente vê nessas operações em comunidades do Rio de Janeiro, enfim. E qual é o resultado que a gente está tendo com isso? A pacificação social, a segurança pela população, de forma alguma, porque você teve uma operação no Rio de Janeiro ano passado que você teve mais de 100 mortos, as escolas ficam fechadas, as policiais que invadem casas das pessoas, que entram de casa sem mandato. Isso já é o que está acontecendo em Salvador, isso já acontece no Brasil. É isso que eu digo, a gente já faz esse modelo, a gente adota esse modelo há 20 anos, com transporte público que é interrompido, balas perdidas que atingem a todos, enfim, e que no dia seguinte teve algum impacto ali naquela facção criminosa, de forma nenhuma. As pessoas né, elas são repostas e o crime continua. E quando a gente fala, né, que, por exemplo, a Noruega não tem essa história de facções criminosas como o Brasil tem, El Salvador também tinha um modelo também muito diferente, que também que a gente não pode comparar, embora você tinha lá a situação das pandias, né, a Mara Salvatrucha. Mas é um modelo também totalmente diferente. Na verdade, isso tem uma ligação com toda a imigração que ocorreu nos anos 80 ali para os Estados Unidos, e desses salvadorenhos que lá entraram, criaram gangues bem ao modelo norte-americano, e depois foram deportados para El Salvador, e que isso criou uma realidade muito particular naquele país da América do Sul. Não se trata de facções criminosas que se desenvolveram dentro de presídios, como aconteceu aqui no Brasil. É isso que aconteceu aqui no Brasil. Lá em El Salvador, na verdade, foram imigrantes que se criaram a cultura de gangues nos Estados Unidos, ao modelo norte-americano, com essas pandias, e que foram deportados. E uma vez deportados para El Salvador, impuseram terror. O terror que muitas vezes se assemelha daqui. Acho que uma das principais questões, que inclusive isso talvez nos assemelhe ao que houve em El Salvador, nossas facções criminosas, elas têm uma outra característica. Elas nasceram dentro dos presídios e controlam o crime dentro dos presídios. Ou seja, esse endurecimento penal, essa expansão da população penal, foi justamente o que fez, né, se desenvolver essas facções. Eu acho que uma semelhança que há entre El Salvador e um dos principais problemas, né, aqui em relação à segurança pública do Brasil, e que atinge muita população, e que sim, é urgente ser enfrentado, é a questão do domínio territorial, né, a questão de que você tem regiões, cidades, bairros, em que há um domínio territorial de grupos criminosos, né, de crime organizado, controlando quem entra e quem sai, controlando os serviços, né, exigindo taxas para segurança, enfim, sendo o império da imposição da ordem ali nas comunidades. E isso de fato impacta muito a população, e é algo inadmissível. Isso também atenta contra a nossa soberania, e a gente tem que enfrentar isso de forma né, urgente. Agora, para responder a sua pergunta rapidamente, no final, o que que a gente tem de promissor? A gente tem muita coisa promissora. Bom, primeiro, a ideia de a gente não pensar segurança pública só como polícia, né? E não se trata aqui também de fazer uma defesa vaziada, a gente precisa de educação, de saúde, que embora a gente obviamente precise, a gente tem uma série de evidências robustas, né, acadêmicas, científicas, publicadas em jornais reconhecidos, acadêmicos, que demonstram o impacto concreto de políticas de retenção na escola, contra a evasão escolar, de políticas de saneamento e urbanismo, o impacto concreto na segurança pública. Então, assim, não é, né, não se trata de novo também palavras ao ar, tanto de um lado quanto de outro, mas a gente tem que trabalhar com base nas evidências, elas estão disponíveis. Veja, recentemente, a gente teve uma. Eu sempre faço essa comparação entre esse tipo de política de guerra que a gente faz, né, invade morro, troca de tiro de fuzil, né, o transporte público é interrompido, a gente que é atingida dentro de trem, são as crianças que pedem. Você tem comunidade no Rio que a criança fica um terço do ano sem a escola, por causa de operação policial. Que segurança pública é essa? Eu não consigo entender. Que segurança é essa que o Estado está oferecendo? E para capturar bandidos, você
Mas
deixa um terço daquela população sem escola por um ano. Sendo que você tem, aí eu já te passo a palavra, sendo que você tem, por exemplo, recentemente, uma série de operações que foram realizadas sem dar um único tiro na Faria Lima, com futuros candidatos ao Senado no Rio de Janeiro, preso com um fuzil no porta-mala, contra presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Ou seja, uma série de operações muito importantes, uma das maiores operações, umas apreensões de armas de fogo da história, se não for a maior, que foi uma apreensão de armas importadas dos Estados Unidos em ar-condicionado, que vinham, né, pelo aeroporto de Guarulhos. Todas as operações que foram dadas sem dar um único tiro. E que tem um impacto, sim, aí na cadeia criminosa, porque desestabiliza totalmente essa organização, essa logística do crime. Então a gente sabe como fazer. Agora, sabe, eu me lembro muito bem de Cláudio Castro, eu sempre retomo essa ocorrência, porque foi a ocorrência policial mais letal, né, da história recente do Rio de Janeiro. E eu me lembro muito bem de Cláudio Castro comemorando a morte de mais 100 pessoas. Que seja um criminoso ou não, não há pena de morte no Brasil, e ainda que houvesse pena de morte, a pena de morte depende de juiz que dá sentença de direito de defesa, e as pessoas não tiveram, né, ainda que tenha sido que sejam criminosos. Enfim. E no dia seguinte, policiais morreram nessa. Né, não é só pessoas, são policiais que morrem também, né, nessas pessoas, eu digo comum, pessoas ali transeuntes, são policiais que morrem também nessas operações. Resolveu o problema, o Comando Campo Vermelho acabou. E eu me lembro desse pessoal todo comemorando naquela época. O Witzel, né, atira da cabecinha. É isso que nos trouxe até aqui, sendo que a gente sabe outras coisas que a gente pode fazer.
Eu queria voltar um pouquinho para o exemplo de El Salvador, né? Desde março de 2022, o país está sob regime de exceção. Esse regime de exceção, ele suspendeu garantias constitucionais, como o direito à defesa ampla, permitiu que forças de segurança prendessem suspeitos sem mandado e estendessem o período de detenção quase que indeterminadamente. Ao mesmo tempo, a aprovação do governo Bukele é muito alta. Algumas cifras dizem mais de 90% de aprovação. Uma população com medo, ela está aberta, ela está disposta a abrir mão dos seus direitos mais básicos para ter um mínimo de sensação de segurança? E qual é o perigo disso?
Olha, essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, acho que tem talvez dois caminhos para a resposta. De fato, o medo, né, é um dos sentimentos humanos mais fortes, né, mais potentes, inclusive para engajamento, para mobilização, porque é algo da nossa natureza, né, algo que nos mobiliza de fato. Então, é tradicional, né, na política, especialmente em regimes autoritários, na história, ao longo de toda a história, de manipular, de usar esse sentimento legítimo e tão humano quanto o medo para engajar setores da sociedade, a partir daí, inclusive, essa história da Alemanha nazista, na verdade, que é a mobilização do medo de uma comunidade, de uma sociedade, contra um inimigo comum, um inimigo externo. Naquele caso, era o povo judeu e outras
Mas ali
minorias,
foi
enfim.
um inimigo inventado, né? Aqui a gente está falando de facções que existem.
Não, mas olha só, não, claro, claro, facções que, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, e eu chegar nesse segundo ponto. Eu quero dizer assim, como o medo, ele é mobilizante, né, na verdade. E como ele tem. E isso a gente vê nos Estados Unidos, você tem esse tipo de uso, de manipulação desse sentimento em relação a imigrante nesse momento. Então você cria, né, esse inimigo externo. E no Brasil, e eu vou chegar nesse segundo ponto do medo ser inventado, do medo ser real, porque no Brasil o medo é real, isso é verdade. No Brasil, a gente também, embora a gente não tenha essa questão em relação ao imigrante, né, que outros países acabam sendo, né, o segmento social em que muitas forças políticas acabam manipulando o conjunto social para criar esse clima de conflitosidade, né, entre imigrantes, enfim, e a população local. O Brasil, a gente não tem essa história, né, de um problema de imigração muito grave. A gente tradicionalmente nunca teve problema de intolerância religiosa. Isso está mudando um pouco, infelizmente, especialmente contra as religiões de matriz africana, mas isso tem alterado. Mas aqui no Brasil a gente tem uma história muito particular, por isso cada país é difícil a gente importar soluções. E a nossa história muito particular é a história da escravatura, a história do maior empreendimento escravocrata da história do mundo. Uma parte de todos os. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. A maior parte de todos os escravos jamais traficados da África ao longo de todo aquele período vieram para o Brasil, mais da metade das pessoas traficadas. E isso nunca foi organizado na sociedade num projeto de pacificação geral, né, em relação da sociedade, em relação a esse trauma da escravidão, que é um trauma e que o Brasil precisa se haver com isso. E aqui, talvez, a dicotomia que se estabeleceu, na Alemanha nazista você podia ter o ariano e o judeu, nos Estados Unidos o norte-americano versus o imigrante, né, o americano padrão versus o imigrante, no Brasil você tem essa dicotomia entre o cidadão de bem e o marginal. E isso é algo muito potente na mobilização do medo da sociedade. Isso é uma coisa. Agora, sim, o problema é real. A população tem é absolutamente legítimo o temor da população, porque é um problema real, crônico, e que, sim, aí quando você faz a pergunta, né, por isso que eu estava respondendo em dois eixos específicos, a população, será que ela está disposta a abrir mão de direitos fundamentais para resolver esse problema que é real? E a população não está sendo, quando eu digo isso, de como alguns atores políticos buscam manipular esse sentimento do medo, é porque o medo é real, porque o medo existe na sociedade, porque as pessoas estão de fato sofrendo. É que aí você consegue construir narrativas de acordo com as suas prioridades políticas, que é isso que eu estou mencionando, entre marginais cidadãos de bem, entre imigrantes, entre, né, pessoas com religiões diferentes. Mas sim, essas pessoas, por exemplo, que estão em locais em que, né, o crime organizado detém o domínio territorial, essas pessoas já perderam direitos fundamentais. As pessoas já têm impedimentos no direito de ir e vir, já convivem com a violência cotidiana desses grupos armados, já não conseguem exercer seus trabalhos de forma né, natural, porque são coagidos, porque são extorquidos por esses criminosos. Então, assim, de fato, para a população, que tem toda a razão em estar com medo, porque a crise é real, legítima e atinge a todos, embora alguns segmentos atinja com mais potência, é uma conta difícil mesmo quando a gente fala, olha, mas aí você vai perder os seus direitos fundamentais. As pessoas já perderam em grande parte, né? As pessoas, por exemplo, esse exemplo que eu estou mencionando, no caso de quem está em territórios aí dominados pelo crime organizado, que é uma parcela grande da população no Brasil. A gente tem estudos demonstrando que grande parte do Brasil, você tem regiões com grandes, né, grupos populacionais nessas situações e regiões de controle do crime organizado territorial. As pessoas já perderam. Isso aconteceu um pouco em El Salvador, porque El Salvador também tinha muito essa característica. Acho que essa é uma das principais semelhanças que há nos dois casos, apesar de, obviamente, uma escala muito menor, pelo país ser muito menor. Mas a questão do domínio territorial e da extorsão junto aos habitantes, o controle daquela população naquele território. Isso é algo que, de fato, aquela população já perdeu esses direitos fundamentais. Então, perder para quem? Agora, eu acho que o ideal não é trocar, né, a mão pesada, né, se é do bandido ou do Estado. O ideal é que esses direitos fundamentais sejam estabelecidos pelo Estado, né? Não é assim, olha, o bandido tirou o seu direito de ir e vir, eu vou tirar esse bandido, só que eu vou controlar esse direito de ir e vir agora. Né? Assim, o melhor é que o direito de ir e vir seja de fato livre, para que todos nós podemos, né, possamos nos beneficiar disso. É algo complicado. É necessário a dureza e a rigidez contra o crime. É necessário o império da lei. Só que o império da lei, ele não é incompatível com a defesa da Constituição. Ele não é o império da lei não é, é pelo contrário. O império da lei decorre da democracia. O império da lei decorre do respeito aos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Agora sim, para uma população já tão vitimada, fragilizada, vulnerabilizada por crimes concretos, crimes reais que estão acontecendo todos os dias, e esse domínio territorial é algo é uma posição muito difícil, né? Em que uma parte dos brasileiros está em relação a isso, especialmente alguns grupos, E é por isso que esse é um dos grandes temas da eleição, né? É por isso que todo mundo está discutindo. Agora, infelizmente, como pesquisador, eu vou dizer, você não vê nenhum lado do espectro político que está apresentando, de fato, soluções mais abrangentes. E até isso, pelo próprio modelo que o debate eleitoral acabou se, né, adotando, né, mais recentemente. Coisas mais superficiais, a rapidez e a dinâmica das redes sociais, né, o uso de palavras de ordem para, né, para se fazer valer soluções mágicas, com ideias prontas. Então, todo mundo acaba embarcando. Aí, de direita, de esquerda, de cima, de embaixo, todo mundo acaba embarcando nessa. E assim, quando uma coisa eu acho que o problema é imenso, mas talvez algumas soluções sejam até mais simples, que a gente olhar para isso com tranquilidade, de forma ampla, democrática, que respeite todos os setores envolvidos e todas, né, as visões sobre esse problema, porque todas, de alguma certa, são válidas, desde que respeitem a lei, porque o Brasil é um Estado democrático de direito, e aqui impera a lei. Para todos, para todos. Acho que é simplesmente isso. Não é ter que restringir a lei, não é ter que enfraquecer, fragilizar a lei, fragilizar o Estado Democrático de Direito para se fazer respeitar a lei. Pelo contrário, é fazer a lei ser respeitada para que a lei seja respeitada por todos.
Felipe, eu queria trazer aqui mais alguns detalhes, né, sobre o modelo de El Salvador. Ele é muito baseado no encarceramento em massa. Eu não consegui achar a cifra certinha de quantas pessoas estão presas, mas gira algo em torno de entre 90 mil e 123 mil pessoas. É mais ou menos equivalente a 2% da população do país está encarcerada hoje, né? A gente tem muitas denúncias de pessoas inocentes que foram presas e não estão tendo acesso à defesa. Tem também informações de que os agentes de segurança teriam que cumprir metas de prisão por dia. Isso é bastante assustador, né? Quando a gente pensa que uma pessoa pode ser encarcerada, nunca mais sair da prisão, porque esse é o modelo de El Salvador, né? Entrou no sistema prisional, não sai mais. Queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto, por favor.
É que, na verdade, a gente, como eu digo, a gente já adota esse modelo, a gente já adota o modelo do superencarceramento, né? Na verdade, é isso que acontece, obviamente, não é exatamente esse modelo de El Salvador, mas é o modelo já adotado. Veja, tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Renan Santos trouxeram, nesse sentido, promessas, propostas semelhantes, de prender mais 500 mil pessoas. Trouxeram esse número mágico aí, não sei exatamente de onde, mas tiraram esse número mágico de, né, de conseguir 500 mil novas vagas prisionais e prender mais 500 mil pessoas. Primeiro que assim, né, da onde vem o número, porque a gente tem um déficit de vagas, de fato, no sistema prisional, de 220 mil vagas, mais ou menos. Estão falando de um número mais de duas vezes superior. Então, né, primeiro de entender qual que é a... Tudo bem, eu não estou nem dizendo que o número é errado ou certo, só, né, quando a gente traz um número dessa cifra, sendo que a gente hoje tem mais ou menos 750 mil pessoas presas hoje, a gente está falando de mais da metade, aumentar em mais da metade essa capacidade. Então, onde vem esse número? Como é que a gente vai custear esse gasto, como é que a gente vai financiar esse investimento nesses presídios, considerando que não é só construção de vagas, a gente tem todo um, né, todo um custeio dessas pessoas custodiadas, alimentação, escolta, segurança, né, enfim, serviços básicos, itens básicos de higiene, tem todo um custo de custódia, enfim, a gente já vive numa, né, já há uma discussão sobre uma crise fiscal muito premente na sociedade, e é interessante que esses candidatos, né, que são os que mais defendem isso, aqueles candidatos que em tese se dizem os mais pró-mercados, os mais cônscios, responsáveis fiscais, mas é interessante que quando se fala de aprisionar pessoas, a responsabilidade fiscal também ela um pouco desaparece, né, como se não houvesse custo, a gente fala de 500 mil pessoas como se fosse algo grátis, mas tudo bem, vou entrar nesse mérito. A gente já fez isso, a gente nos últimos 20 anos, a gente aumentou a população prisional brasileira em 500 mil pessoas. Nos últimos 20 anos, a gente fez exatamente a proposta de Flávio, tem que avisar eles, de Flávio, de Renan, de Zema, de Caiado. Essa proposta já foi feita nos últimos 20 anos. O que aconteceu? O brasileiro está mais seguro? Esse domínio territorial acabou ou aumentou nesses últimos 20 anos? Quantas facções criminosas a gente tinha 20 anos atrás? Umas quatro? Cinco? Todas do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro? Quantas a gente tem hoje? 80? 90? Em todo o território nacional? De novo, Não estou dizendo que não temos que a lei não tem que ser cumprida, que o criminoso não tem que ser responsabilizado, ele tem que ser responsabilizado no máximo rigor da lei. Agora, eu adoto para mim uma frase que é: fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é um dos principais sinais da loucura. A gente está fazendo exatamente isso e batendo no peito, como se fosse uma ideia genial. A gente já fez isso, a gente já adotou o modelo de El Salvador. Quando você tem essas operações nas comunidades, não tem direito à ampla defesa. Não tem. No Brasil já se prende, uma parte significativa do preso brasileiro é preso provisório, que nunca teve sua condenação em definitivo. Esse já é o modelo de El Salvador. Já está sendo feito. O resultado é esse. Eu acho que a gente tem que mudar o modelo de El Salvador. A gente tem que ir para um modelo que respeite a Constituição Democrática do Brasil, a Constituição, né, da República Brasileira.
E a grande vitrine, né, do modelo de El Salvador é aquela prisão chamada CECOT, que é Centro de Combate ao Terrorismo, porque eles classificaram também as facções como organizações terroristas. Eu vi uma série de reportagens e documentários sobre essa prisão. Condições muito degradantes, né? As pessoas têm que comer com a mão, não tem nenhum colchão para deitar. Passam a maior parte do tempo ociosas, não podem sequer trabalhar, não podem estudar, não tem nenhum esforço de ressocialização dos presos, né? Isso que me chamou muito a atenção, se parte do princípio de que aquela pessoa é irrecuperável, vai ficar ali para o resto da vida e dando despesa para o Estado.
É algo complexo, né? E difícil de falar de El Salvador nesse detalhe, porque realmente são situações muito diferentes. Mas exatamente, não se trata aqui de, né, quando eu falo dessa questão fiscal, de dizer que, né, é isso, a gente tem que investir naquilo que é necessário para o bem-estar da população, né? Agora, num país em que a gente está vendo toda a dificuldade que há cada vez mais de investimento em direitos sociais dos mais básicos, como educação, como saúde, né, como saneamento básico, cada vez a gente tem cultura, trabalho, cada vez a gente vê a diminuição de recursos públicos orientados para esses gastos. E a gente vê isso muitas vezes justificado pela necessidade desse rigor fiscal, um mercado muito né, crítico de qualquer tipo de. Um mercado financeiro muito crítico de qualquer discussão sobre aumento de gastos, de financiamento de alguma política social. Agora, o Congresso Nacional também, né, que quando se discute as políticas, há uma grande polarização em relação à necessidade e à questão da crise fiscal. Agora, quando a gente fala de aumentar penas, de prender pessoas, de seguir esse mesmo caminho, de seguir esse caminho que a gente já segue nos últimos 20 anos com esses resultados, minha questão não é, sabe, ideológica. A questão é que os resultados estão aí. Não tô, sabe? Não é essa coisa de defender bandido, não tem nada disso. Os resultados estão aí. Os resultados estão aí para todo mundo ver. Já foi feito. O Congresso Nacional, quando ele trata com segurança pública, ele só faz uma coisa: ou ele criminaliza uma conduta que ainda não é crime, ou ele aumenta uma pena, ou ele torna mais difícil o regime de cumprimento. Isso aumentou essa população prisional nesses últimos 20 anos em 500 mil pessoas. O resultado está aí. Isso tem um custo. Agora, não se trata de fazer uma análise do custo assim para a população se sentir mais segura. Obviamente que tem que ter um investimento total em relação a isso. Eu defendo esse investimento. Agora, quando a gente tem toda uma crise fiscal e uma cobrança por ajuste fiscal de um lado, e por outro lado a gente vê que tem segmentos, temas em que se gasta, sabe, a esmo, sem menor controle, sem menor análise prévia de impacto, do impacto financeiro e social que essas medidas vão ter, e quanto a isso, ninguém se preocupa com a responsabilidade fiscal, realmente me chama muita atenção. Me parece que há algo por trás, há algum outro modelo. E aí, quando você fala de El Salvador, tem um dado que me parece interessante. Sim, as imagens me parecem horríveis. E assim você vê, né? Parece que é piada até como as pessoas tratam. O candidato Flávio Bolsonaro fez o. Que é CECOT, né? Que é o Centro de Aprisionamento do Terrorismo, uma sigla, né? Na verdade, né? El Salvador. Aqui ele fez uma sigla também, que é TREVA, né? A sigla é TREVA. Tem um quê de sarcasmo nisso tudo, né? Numa coisa que de fato a população está sofrendo de forma tão drástica em relação a isso. Em El Salvador, 2,5% da população está presa. 2,5% de Salvador. Isso aqui no Brasil corresponderia a mais de 4 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Ele está falando de 5 milhões e 300 mil pessoas. Hoje a gente tem umas 7.500, 650 mil pessoas presas. A gente está falando de prender. El Salvador? É isso? A gente está falando de prender 5 milhões e 300 mil pessoas. Qual que é o custo social? Qual que é o custo financeiro? E que isso vai gerar 5 milhões? Ou seja, e lembrar, tá? Para cada 5 milhões de pessoas, que de uma forma ou outra também circulam, uma hora sai, uma hora, né? Enfim, as
Em El
pessoas têm
Salvador,
família.
não, né? No caso, El Salvador não
Isso
sai
não vai
mais e
durar
não
para
tem contato
sempre.
com a
Isso
família. É.
não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. É mais uma falácia. Isso não vai durar para sempre. É impossível. É impossível. Isso é uma bomba de pressão que eles estão. Enquanto você tiver um modelo totalitário, né, com mão de ferro, né, de novo, a Alemanha nazista, a gente tinha os campos de concentração, prenderam todas aquelas pessoas, fizeram o que fizeram. Felizmente, isso não dura para sempre. Felizmente, isso não dura para sempre. Não é porque não é possível, não é administrável. Uma coisa, as pessoas falam, né? Vamos prender, vamos fazer acontecer. As pessoas têm uma. É meio intuitivo isso, a gente parar para pensar. Quando a gente está falando de presídio, a gente está falando de custódia integral de pessoas, muitas vezes violentas, pessoas. Né? Muitas vezes eu digo porque tem pessoas que também cometem crimes, que embora sejam crimes sérios, não são, né, de caráter violento. Tem crimes, por exemplo, do colarinho branco, obviamente que tem um impacto muito grande na sociedade, mas enfim, acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas tem pessoas violentas ali cumprindo pena, né, numa situação já de vulnerabilidade, pessoas que já entraram numa situação de vulnerabilidade, porque pessoas que muitas vezes é isso, já, né, já fracassaram em muitos dos seus empreendimentos anteriores para cair ali naquele, né, na. Né, já tiveram problemas na escola, já tiveram problemas familiares, e depois acabam tendo problemas com a lei e acabam caindo ali naquele ambiente. Que você tem que controlar e custodiar 24 horas por dia pelo tempo de duração da pena, que é longa. Não, não, é algo extremamente difícil, faz toda a diferença. Você ter um presídio com 50 pessoas é muito diferente de ter um presídio com 100 mil pessoas. A administração disso é muito diferente. É muito mais difícil, você imagina, como qualquer, assim. Você fazer a gestão de um grupo aprisionado de 50 pessoas e você fazer a gestão de um grupo aprisionado de 10 mil pessoas. Aqui no Brasil, a gente já teve essa experiência de novo. A gente tinha o Carandiru, a gente
Nossa,
tinha
que
aquela
era.
prisão, né? Que exatamente, que são esses presídios imensos, a modelo é El Salvador. O que que deu? Qual que foi o resultado dessa brincadeira? A gente mesmo decidiu desmontar e fazer instituições menores. Agora, a palavra de ordem é mega presídio. Devia avisar para essa gente que tudo que eles estão falando, a gente já fez antes de El Salvador. E o resultado está aí para todo mundo ver. A gente tem que achar um novo caminho, um caminho que seja duro contra o crime, que seja que acabe com a impunidade, que dê a paz que o brasileiro legitimamente exige e merece, só que não jogue, né, o Brasil, não jogue o bebê com a água do banho, não jogue o Brasil fora, junto, né, com esse problema.
Tem uma outra questão, né, que alguns especialistas apontam, que apesar de ter algumas semelhanças, entre a realidade de El Salvador e a realidade brasileira, por exemplo, como você também já apontou, o controle territorial, né, exercido pelas facções, também existem, diferenças profundas. Então, em El Salvador, é basicamente esse controle territorial que eles têm, né? Então, eles controlam certos bairros, infernizam a vida das pessoas, fazem cobranças, abusivas, a pessoa obrigada a contratar o serviço da facção. Isso também acontece no Brasil, mas no Brasil as facções criminosas, pelo menos as maiores, já têm negócios mais sofisticados, então elas já estão inseridas no mercado financeiro, né? Então fazer um combate ao crime nos moldes de El Salvador não encaixaria na realidade brasileira, né? Você concorda com essa visão?
É aquilo que eu acho que eu trouxe já desde o início, que a gente está falando de uma população de 6 milhões de pessoas. O Brasil é a décima economia do mundo. Qual que é o lugar de Salvador nisso? O que eu quero dizer com isso é óbvio que a complexidade vai ser maior em organizações criminosas que atuam e lavam seu dinheiro, lavam seus recursos ilícitos na décima maior economia do mundo. O Brasil, ele faz fronteira com todos os países, os únicos países do mundo que produzem folha de coca e pasta base. De coca, passa a base de cocaína. Toda a cocaína consumida no mundo inteiro, de Sydney a Tóquio, a Nova Delhi, a Estocolmo, a Nova York, toda a cocaína que é consumida no mundo é feita pelos nossos vizinhos, é feita aqui nossos vizinhos. Peru, Colômbia, Bolívia e, menor parte, Equador. É só dali que vem. Salvador não faz fronteira com nenhum dos países, embora esteja próximo. O Brasil tem a segunda maior população consumidora de cocaína do mundo, só perto dos Estados Unidos. É tudo diferente. Só o mercado brasileiro. Só o mercado brasileiro, não precisa nem vender para fora. Só o mercado brasileiro já é um imenso mercado para o grande tráfico de drogas. El Salvador não é isso por razões óbvias, óbvias. Então, assim, a gente está falando de coisas totalmente. Todos esses países que eu falei faz fronteira com o Brasil. Para isso ser exportado pela Europa, tem que passar pelo Brasil. O Brasil tem uma Amazônia fazendo fronteira com esses países, que também tem uma Amazônia no seu território, justamente de fronteira. Toda a ligação que a gente cada vez vê mais forte, né, entre o crime organizado, o tráfico de drogas e os crimes ambientais, o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal de madeira, o escoamento disso pelo Alto Solimões, né, a exportação disso para a Europa a partir dos postos do Nordeste. Isso, o Salvador não tem a menor. Não sei nem como comparar isso, porque olha do que a gente está falando. A gente está falando da maior floresta úmida do mundo, sabe? Que faz fronteira justamente com esse país, que produzem aí a pasta base de cocaína, no mercado desse tamanho. Quando a gente fala, né, dessa operação na Faria Lima, né, que se pegou essa questão dessas fintechs, na lavagem de dinheiro do crime organizado, é disso que a gente está falando. A gente está falando de um mercado, por exemplo, a gente viu a contaminação do mercado de etanol, né, com o crime organizado. Olha o tamanho do mercado de etanol do Brasil, talvez seja maior que o PIB de El Salvador.
É uma situação bem mais complexa, né? Bem mais sofisticada, digamos assim, o crime brasileiro. Só para a gente encerrar, a gente teve em 2026 dois países da América Latina que, após passarem por governos de esquerda, elegeram representantes de extrema direita. Então a gente tem a Keiko Fujimori no Peru, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, e o Abelardo de la Espriella na Colômbia. Os dois com um discurso muito voltado ao combate contra a criminalidade, e o Espriella, inclusive, fisicamente parecido com o Bukele, né, de El Salvador, até meio engraçado, assim. Dá para dizer que a experiência de El Salvador está ditando os rumos da política na América Latina, e incluindo o Brasil?
Acho que sim e não. Vou começar pelo não. O não porque. E El Salvador, acho que é parte disso também. Infelizmente, a América Latina tem um histórico de autoritarismo e de ditaduras, né, de governos autoritários, que não é El Salvador que inaugura, né? Nem no Brasil, nem na Colômbia, nem no Peru, né? Veja, Fujimori, esse nome é velho. Né? Já tinha o pai dela, já estava nessa brincadeira aí há um tempo atrás. Então, assim, infelizmente, a fragilidade do Estado Democrático de Direito, governos autoritários, a supressão de direitos e garantias fundamentais, infelizmente, é algo tradicional na nossa região. É algo que, né, a gente conviveu há muito tempo. E El Salvador, Nayib Bukele, é só uma nova roupagem de tudo isso, com esses seus, né, novos apoiadores ou copiadores. A gente tem visto. A alternância de poder, ela é normal, ela é normal, ela é absolutamente normal. Então, ela é normal que a gente tenha, né? E é saudável na democracia que haja alternância, que, né, que você tenha posicionamentos ideológicos que acabem trocando ali no comando do país. Agora, o que é lastimável é justamente a questão do populismo. E aí acredito que sim. O Nayib Bukele, ele acaba sendo um novo paradigma de um velho populismo que já existe, né, de tradição sul-americana, latino-americana. Eu acho que, assim, ele é uma nova roupagem, ele é um novo estilo, o um estilo das redes sociais, um estilo desse novo mundo das criptomoedas, que na verdade, é um dos grandes agentes também para escoamento de recursos ilícitos, enfim. Né? A gente tem a tecnologia que tem ajudado o crime muito ao longo desses últimos tempos também, né, com a questão desses golpes eletrônicos que todo mundo, né, que cresceu tanto no Brasil, que também tem colocado a população com tanto medo, né, em relação a isso. Então, acredito que, como eu disse, né, a resposta é um pouco sim e não. Sim, porque ele traz uma novidade que tem sido utilizada para convencer eleitores, eleitores, e aí repito, e eleitores que, assim, e não se trata aqui de culpar os eleitores, né, ou dizer que eles estão. Que eles são incompetentes, estão agindo mal. Eles querem uma solução para o problema deles. E se aparece alguém com uma resposta contundente e que faça sentido, naturalmente ele vai buscar por isso, porque é isso que ele precisa, é isso que ele quer, de forma absolutamente legítima. Então não se trata aqui, quando eu falo, né, de mobilizar pelo medo, o medo é real do eleitor. Só que aí você tem, muitas vezes, espertinhos, e eu não estou me referindo a ninguém especificamente, mas sabe, a populistas, autoritários, né? que buscam, na verdade, apenas poder para se beneficiar os seus próprios interesses pessoais, que usam o medo legítimo da população, com palavras de ordem e força, de coisas que a gente já faz há mais de 20 anos, e que o resultado a gente conhece, apenas para ganhar voto. Porque depois que ganha, o Witzel, o tirinho do né, mexeu, vai ser um tiro
Felipe.
na cabeça, o Cláudio Castro, depois que ganha.
Felipe, me desculpa te interromper, que a gente já estourou o tempo,
Imagina.
mas super obrigada pela
Claro.
conversa, viu? Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.